um mar com outro nome, um programa da Casa da América Latina. Começamos este programa com um convite para se juntar a nós na 13ª Mostra de Cinema da América Latina. Entre os dias 15 e 18 de dezembro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, poderá conhecer a mais recente oferta cinematográfica latino-americana, com filmes vindos da Argentina, Chile, Colômbia, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai. Bernardo Vilhena, da Casa da América Latina, explica-nos por que razão o cartaz desta mostra é representativo das tendências e da qualidade do cinema latino-americano atual.
Todos os filmes são inéditos e é isso que faz a mostra também sempre diferente e sempre atual. É que, no fundo, é uma forma de trazer o estado da arte em relação ao cinema da América Latina. Claro que há temas que são constantes, porque fazem parte do universo também sociocultural da América Latina. As migrações, a questão indígena, o sobrenatural, o realismo mágico. Portanto, há uma série de temas que atravessam o cinema latino-americano, e isso, mais uma vez, vem ao de cima nas propostas que trazemos.
É também uma mostra onde existem filmes que já foram reconhecidos e premiados em festivais de cinema.
Verdade, porque também é um pouco a nossa metodologia para a escolha dos filmes. Para nós conseguirmos filmes inéditos, acabados de chegar ao mercado, o que fazemos é acompanhar a sua presença nos festivais de cinema. E, portanto, no último ano, dois anos, nós vamos vendo os filmes que se vão destacando, que vão ganhando palmarés, que vão ganhando crítica, que vão ganhando também uma relação com o público. E é a partir daí que nós avançamos para a seleção dos filmes. Portanto, quando eles chegam, já têm uma história com o universo do cinema, mas aquele universo restrito dos festivais, muito cingido à crítica e à imprensa, e que agora finalmente podem chegar ao público.
Além dos filmes, há ainda lugar a 6 curtas-metragens da América Central.
É uma maneira também de trazer cinema de países mais pequenos, com uma produção cinematográfica menos profícua, porque não têm as grandes indústrias como têm já outros países, como o México, a Argentina, a Colômbia. Aqui, assim, conseguimos trazer filmes da Nicarágua, das Honduras, da Guatemala. É uma forma de trazer mais cinema a Portugal, filmes que o mercado não consegue trazer.
Outra novidade para este ano é o facto de poder provar a erva mate do Uruguai à boleia da exibição de um filme que fala desta tradição.
Há um filme muito divertido do Uruguai que se chama Mateína e que é quase uma ficção científica, no sentido de que imagina um mundo distópico onde não existe mate, e o mate é proibido. E portanto isso faz surgir uma série de mal-entendidos, de peripécias, de realidade paralela, à volta do contrabando do mate, desse produto ilegal. Bom, vamos ter o mate para provar durante a mostra de cinema, e é uma boa oportunidade para aprender a confeccionar e provar a erva mate do Uruguai.
Já sabe, entre os dias 15 e 18 de dezembro, visite o Cinema São Jorge e viaje connosco para a América Latina através do cinema. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira ou na Ticketline. O bilhete normal custa 3,50€. Para os menores de 25 anos e os maiores de 65, o valor é de 3€. Cinema para a literatura, falamos-lhe agora da FIL Guadalajara, a segunda maior feira do livro do mundo, que está neste momento a decorrer no México. O escritor português convidado é Paulo José Miranda, romancista, contista e poeta. Entre as várias atividades incluídas na sua visita à Guadalajara, esteve uma visita a uma escola.
Foi uma experiência muito interessante. Foi a 80 quilómetros de Guadalajara, muito próximo da aldeia onde, se me parece, nasceu o mariachi. E a escola era muito bonita, é uma escola pequena, diferente das nossas escolas, cheia de árvores, de flores, uma arquitetura bonita, portanto, muito diferente das nossas escolas. E o ambiente era muito bom, os alunos, pessoas interessadas. Fiquei muito encantado com aquilo, sinceramente. E depois o diretor disse-me que há várias assim, ou seja, várias escolas assim.
O que é que foi o contacto com os alunos? O que é que fizeram?
A ideia era estar em contato com aquelas pessoas que de algum modo estão muito isolados, são jovens que estão muito isolados, é uma comunidade rural. Está a 80 quilómetros de Guadalajara e sempre que há pessoas que vêm de fora, os diretores tentam fazer com que haja algum intercâmbio, que é muito bom para eles. E estive a falar sobre a questão das palavras, a noção de como isso é importante para nos conhecermos, para nos expressarmos.
A passagem de Paulo José Miranda pela Feira Internacional do Livro de Guadalajara incluiu ainda uma participação no Festival das Letras Europeias, onde esteve ao lado de escritores da Alemanha, Espanha, Senegal, França, Hungria, Itália, Países Baixos e Roménia. Incluiu também uma homenagem a José Saramago a propósito do centenário do nascimento do escritor português. Qual é o feedback que tens em relação ao conhecimento ou desconhecimento da literatura portuguesa aí?
Pelo que eu tenho visto, há um conhecimento. Eu julgo que há mais conhecimento da literatura portuguesa do que em Portugal da literatura do México. É o que me parece, não é? Também julgo que isso deve-se ao grande impacto que o José Saramago tem no México. O José Saramago é muito, muito querido no México.
Sentiste isso? Já conversaram contigo sobre ele, é isso? Já te
Sim.
disseram? Sobre os livros dele, é isso?
Sobre os livros e sobre a pessoa. Ele era muito querido no México.
Uhum.
Desde 1997, ou seja, antes do Prémio Nobel.
Ainda antes do Nobel.
Sim.
O que é que vai ser essa homenagem? É uma conversa? O que é que vai ser a homenagem ao Saramago?
Sim, vai ser uma conversa com mais duas pessoas, além de Pilar, mais duas pessoas, acho que uma brasileira e outra mexicana, não estou bem certo. E vai ser, ou seja, eu julgo que cada um de nós. Vai escolher uma parte de um livro ou de vários livros de Saramago e vai ler, penso eu, ou pelo menos pediram para eu ler durante um tempo, algum tempo, e eu vou fazer isso e depois vou falar sobre Saramago e obviamente vou falar partindo da minha escolha.
E qual é a tua escolha? Podes partilhar connosco?
Eu vou. É sempre difícil. Mas escolhi uma passagem do Memorial do Convento, em que o povo está a ser, na parte de carregar-se a pedra, na parte daquela do transporte, e onde se vê a prepotência, não é? Onde se vê a prepotência de um rei. Para um capricho seu, vai buscar pessoas à sua força, não é? Ou seja, as pessoas não querem vir contra a sua vontade e são obrigadas a deslocarem-se das suas casas, e na altura, deslocar-se das suas casas não é o mesmo que hoje, e irem em condições completamente incríveis, trabalhar para transportar uma pedra para fazer um capricho a um rei. Portanto, é essa a parte, ou seja, são duas partes dentro disso que eu vou ler. Não é toda de seguida, é um bocado, mais um bocado, onde se vê isso, que acho que é significativo para eu depois falar sobre o que me importa mais, falar sobre o ser humano. E que é extremamente atual, né, se pensarmos naquilo que está a acontecer, na Rússia.
Thank you. continuamos na literatura para recordar a homenagem ao poeta peruano César Vallejo, realizada na Casa da América Latina no passado mês de novembro, com a apresentação do romance biográfico Vallejo, En los Infiernos, do escritor peruano Eduardo González Viaña, que esteve acompanhado pelo escritor português Nuno Judice. A sessão incluiu conversa sobre a vida e obra do poeta, mas também leituras em espanhol, pelo autor do livro, e em português, pelo poeta convidado.
Eu nasci um dia em que Deus ficou enfermo. Todos sabem que vivo, que não presto, e não sabem desse dezembro em janeiro. Pois eu nasci num dia em que Deus ficou enfermo. Há um vazio em meu ar metafísico que ninguém vai palpar. O claustro de um silêncio que fala à flor do fogo. Eu nasci um dia em que Deus ficou enfermo. Irmão, escuta, escuta, bem. Que não me vai embora sem levar dezembros, sem deixar janeiros, pois eu nasci num dia em que Deus ficou enfermo. Todos sabem que vivo, que mastigo, e não sabem porque em meu verso guincham, escuro ressábio de féretro, rombo dos ventos desenroscados da esfinge inquisidora do deserto. Todos sabem, e não sabem que a luz é tísica e a sombra é gorda. E não sabem que o mistério sintetiza, que ele é a corcova musical e triste que denuncia à distância o passo meridiano dos limites aos limites. Eu nasci um dia em que Deus ficou enfermo, grave.
Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar enero, pues yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sinsabor de féretro. Bullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntadora del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y saben y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que la distancia denuncia, el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave.
Como vem sendo habitual neste programa, deixamos-lhe agora uma receita latino-americana para experimentar fazer em casa. Este mês escolhemos o mojito, uma bebida cubana. A receita, pela voz de Rosa Marques, da Casa da América Latina, pode também ser consultada no nosso site.
Ingredientes: 2 colheres de chá de açúcar branco, 8 folhas de hortelã, o equivalente a 2 ramos de hortelã, 30 ml de sumo de limão, 60 ml de rum cubano, meio limão fatiado, 120 ml de água com gás, gelo picado QB, algumas gotas de angostura, opcional. Preparação. Antes de começar a preparação, é importante saber que muito do segredo de um mojito é hortelã. Os mojitos são feitos diretamente num copo de vidro, sem a necessidade de um shaker. Comece por macerar as folhas de hortelã juntamente com o açúcar. Tome cuidado para não as esmagar. A ideia é que os seus aromas e essências sejam libertados. Adicione o sumo de limão ao açúcar e às folhas de hortelã maceradas. Com um pilão ou uma colher alta, dilua o sumo neste preparado. Coloque os pedaços de limão no fundo do mojito e amasse para libertar um pouco mais de aroma. Deite o rum e encha o copo com gelo picado. Para finalizar, encha o copo com água com gás e decore com algumas gotas de angostura e mexa delicadamente. Acrescente um ramo de hortelã, uma rodela de limão e sirva com uma palhinha.
Antes de nos despedirmos, deixamos-lhe ainda uma curiosidade na rubrica Sabia Que, pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina.
Sabia que Flora Tristan foi uma importante escritora e ativista socialista franco-peruana, considerada uma das precursoras do feminismo e do sindicalismo, que inspirou até Karl Marx?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.